O Falação é patrocinado por Pfizer, Toyota e Latam. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Falação, um podcast da Aberge, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Nesta semana, o Falação apresenta mais um episódio do formato Desafios, no qual conhecemos um pouco mais os bastidores na comunicação de empresas por todo o país. Desta vez, vamos conversar sobre o novo posicionamento de marca da Speak Brasil e aproveitamos para conversar mais sobre a comunicação do setor energético. Nosso convidado é Roberto Monteiro Júnior, diretor de comunicação e relações institucionais da Speak Brasil. Roberto, seja muito bem-vindo ao Falação. É um grande prazer recebê-lo no podcast.
André, eu agradeço muito o convite. É um tema que eu gosto muito, enfim, falar sobre comunicação e marca. Então, muito obrigado.
Roberto, como de costume aqui no Falação, queremos começar a nossa conversa conhecendo um pouco mais do nosso convidado. Pois então, nos conte. Quem é o Roberto? Qual é o seu trabalho?
Bom, sou Roberto, sou formado em administração de empresas. Eu não comecei na área de comunicação, eu já passei por consultoria, já passei por M&A, aí resolvi ser feliz e trabalhar com comunicação. Eu estou na Speak há 5 anos, então é um desafio, porque a comunicação de uma empresa chinesa atuando no Brasil, que é um pouquinho diferente, né? Nós somos uma empresa B2B, mas até menos B2B do que B2B, então aquela comunicação clássica, né? Eu também faço relações institucionais, que eu gosto bastante. Sou pai da Júlia e do Léo e escrevi um livro sobre a Júlia e o Léo, né? Eles são gêmeos, e aí no primeiro ano deles eu estava desesperado. Eu achei que eu ia morrer no primeiro ano, então nas madrugadas que eles não estavam chorando, eu estava acordado, esperando o próximo choro. Eu escrevi um livro sobre isso, que chamava Papai de Gêmeos, e foi um negócio que eu me diverti bastante, que me salvou do primeiro ano de paternidade, porque eu joguei a real ali, sabe? Eu não fui... Tinha o amor, mas aquela história do amor eterno e tal, eu não queria. Então eu joguei bem a real ali e vi que tinha bastante gente que também sofria. Então eu não era o único. Foi um negócio legal aí. Então acho que, resumo, sou eu.
Roberto, é do nosso conhecimento que a Speak acabou de passar por um novo posicionamento de marca. E falando contigo aqui no Falação, então, nossa intenção também é conhecermos um pouco dos bastidores de como foi todo esse processo, né? Primeiro, de onde surgiu essa demanda, né? Algo que veio da liderança, que veio do bode da empresa, ou é algo que foi desenvolvido em conjunto entre diversas áreas da Speak? E como foi, então, desenvolver essa ação?
A Speak China comprou uma operação chamada Pacific Hydro no mundo inteiro, e a Pacific Hydro estava presente no Brasil. Quando eu entrei na empresa, em janeiro de 18, que foi no início das operações, a empresa chamava Pacific, Speak Pacific Hydro. Qual é o problema? A Speak é uma estatal chinesa. A Pacific Hydro era uma empresa de renováveis da Austrália. Então, vamos lá. Você, basicamente, imagina, se fossem duas personas, né, estava, você tinha que comunicar um chinês estatal e um surfista australiano. Um pouco difícil. Então, ali a nossa CEO falou, precisamos fazer um trabalho de marca. Então, o primeiro trabalho de marca foi muito simples. Foi chamar a Speak Pacific Hydro de Speak Brasil. Mas isso é muito relevante porque a Speak no mundo não tinha nenhum Speak Estados Unidos, apesar de estar em 43 países, ela já não tinha, né, nenhuma especificidade assim, né? Na verdade, ela tipicamente trabalha com o nome da empresa que ela comprou. Por quê? O chinês, é difícil falar o chinês porque é um país muito grande, é como dizer o brasileiro, mas as estatais chinesas, elas hoje, se não me engano, tem 130 estatais chinesas, 130 empresas chinesas na Fortune 500. Ela passou os Estados Unidos. Das 130, se vocês me falarem 10, vocês são assim, conhecedores profundos da China. Ou seja, eles não trabalham em branding como a gente trabalha, né? Das 120 americanas, provavelmente vocês conhecem as 120. Das 20 alemãs, estou chutando, não sei exatamente o número, a gente deve conhecer as 20 alemãs. Das 130 chinesas, se vocês conhecerem 10, é muito. Outra coisa, quando alguém vinha trabalhar na Speak, falava, nossa, quem é Speak e tal? A Speak tem 140 mil funcionários na China. A Speak está em 269 nas 500. Ela é do tamanho do Itaú. Ela é do tamanho, sabe, é uma empresa realmente grande. Só que eu, que era do setor elétrico, antes de trabalhar na Speak, nunca tinha ouvido falar da Speak. E provavelmente vocês também ouviram falar agora. E isso não é só no Brasil. Então, tem esse ponto. Então, primeiro que a gente tinha uma marca que a gente transformou em Speak Brasil, mas só tinha transformado essa marca, que foi bem aceita pela China. O segundo ponto é que nosso acionista não entende marca do jeito que a gente entende aqui no Brasil. Tá? Aí a nossa CEO falou, tá, agora, depois de 2 anos, nós já temos uma identidade brasileira, nós já somos uma empresa com uma cultura, mas a nossa marca Speak Brasil não traduz isso porque ela não é, ela é simplesmente, ela não tem um posicionamento, ela é uma identidade visual, vamos chamar assim. Então, falou, não dá para ser assim. Então, nós chamamos a Future Brand, que tem uma abordagem muito bacana. É, a gente adorou trabalhar com eles porque eles vieram, eles fizeram uma entrevista muito aprofundada e aí isso veio da nossa CEO, mas aí todos os diretores compraram, todos os diretores e diretoras, sabe? Porque realmente a gente precisa refletir a nossa marca. Então veio de uma vontade genuína da gente expressar quem éramos dentro da marca. E daí veio a energia, veio da sombra. Isso é muito genuíno aqui dentro, tá? É muito genuíno. Então, a Future Brand foi nos ajudando a entender o que era essa empresa, o que era essa cultura dentro desse posicionamento, tá? Então, esse posicionamento eu vou retratar no que a gente investe, que é não só nossa energia vem da soma, mas segurança é, assim, uma, é fundamental. Você entra aqui dentro, você não vai entrar sem os EPIs. Até hoje a gente faz, por exemplo, você vier aqui no Speak, hoje fica aqui o convite, vocês vão fazer um teste de COVID, tá? Pouquíssimas empresas ainda fazem, nós usamos máscaras até, nós somos uma das primeiras empresas por todo mundo de home office, então segurança é realmente um valor e que está na nossa marca, tá? Ele foi refletido na nossa marca, é um valor genuíno. E também trazer um pouco de personalidade também, a gente achava que era só uma identidade visual, não tinha personalidade. E hoje nossa marca tem personalidade. Bom, aí julguem por vocês aí da nossa comunicação, mas é uma comunicação que tem personalidade. E também a gente está num setor muito tradicional, né? As empresas estão mudando um pouco, mas a comunicação no nosso setor, no geral, é muito tradicional. A gente quis se diferenciar, mas de um jeito bom, porque nós somos uma empresa nova, apesar da Speak na China não, mas a Speak Brasil é uma empresa nova. Falaram, não, peraí, a gente não pode ser um novo que já nasce velho, né? Então, a gente, o nosso posicionamento também tinha essa ideia, né, de se posicionar. E tem uma coisa que a gente acredita muito, que a nossa energia vai além dos watts, né? Vai, ele não é, a nossa energia não é só acender uma luz na casa, não é só um ar-condicionado, é a transição energética. A gente tem um papel fundamental, fundamental de inspirar e cooperar na transição energética. Isso a gente tentou trazer aqui na nossa marca também.
Conta pra gente então, Roberto, como é que vocês na Speak têm organizado, têm estruturado a sua comunicação? Como que a sua equipe atua? Quais são os canais que vocês mais utilizam?
A primeira coisa que a gente procura aqui na comunicação é estar em linha com o que está sendo dito, né? Então, por exemplo, a gente participou da COP26. Eu estive na COP26, a Adriana, nosso CEO e nosso responsável por ESG, esteve na COP26. Por quê? Porque lá na COP26 estão as demandas, estão as dúvidas e as respostas em conjunto, tá? Então, a gente traz esse conteúdo, tá? Junto, somado a esse conteúdo, a gente trabalha muito com as nossas áreas técnicas. Existe muito conhecimento em todas as empresas do setor. Tipicamente, você tem pessoas que estão há muitos e muitos anos. Então, são pessoas, especialmente no Brasil, que a gente tem todo tipo de fonte, você encontra muito conhecimento dentro das empresas, tá? Então, a gente traz esse, a gente organiza o conteúdo interno, as demandas externas e o discurso, o que está sendo dito externamente, participando de fóruns. A COP26 é o maior exemplo, mas a gente participa de outros. E como é que a gente distribui essa informação? Primeiro, internamente, a comunicação interna é muito importante para a gente. Então, a gente tem aqui os canais clássicos de comunicação interna, como, enfim, intranet, e-mail, WhatsApp, os painéis, a gente faz muita live, a gente aprendeu a fazer muita live aí durante a pandemia, né? Esse é o primeiro ponto. Aí nós temos para a comunicação externa, nós temos hoje os canais digitais, principalmente o LinkedIn, né? Eu acho que a gente trabalha, as outras mídias sociais são mais acessórias, mas principalmente o LinkedIn, com conteúdo, não só falando da nossa empresa, mas também se posicionando a nossa empresa nessas discussões, nesse debate que a gente tem, esse conteúdo, o nosso site, né? Aí, o clássico. Nós temos muitos artigos, a gente tem publicado bastante artigo em revista, principalmente revista especializada, mas a nossa CEO já saiu algumas vezes falando sobre os temas em grandes veículos da imprensa. Enfim, a gente participa de fóruns de debate do setor. E depois do novo posicionamento da nossa marca, né, depois que a gente fez aí novo posicionamento da Speak Brasil, a gente tem também investido um pouquinho em publicidade, porque você não deve ter ouvido falar da Speak Brasil até um pouco tempo atrás, então a gente tem investido sim em publicidade, que é super importante para a gente também.
Roberto, eu fico muito animado de poder ter essa conversa hoje contigo sobre esses temas, porque eu gostaria muito de ouvir como que é de dentro aí da Speak, como é que tem sido observada a relevância do debate sobre a transição energética hoje em dia.
Olha, eu já trabalhei no setor em outras empresas, né? E eu acho que o setor, no geral, se comunica muito mal. Por quê? Eu acho que muitas pessoas que não são especializadas no setor acabam sequestrando a pauta da transição energética, tá? E às vezes a gente ouve coisas que não chegam a ser fake news, mas não são verdades, né? São até pessoas bem intencionadas, mas que o setor é bastante complexo, né? E às vezes você vê pessoas que têm discussões rasas. Então, as empresas hoje do setor elétrico estão dando muita relevância, porque antigamente falavam, não, tudo bem, eu sou um monopólio natural, enfim, não tinha tanto, e também não estava tão no centro do debate a questão da transição energética. E eu acho que hoje a Speak é uma das empresas, mas as empresas do setor, no geral, elas estão se apropriando do debate de transição energética. Isso para a gente é fundamental dar a informação correta sobre a transição energética.
Para além dessa questão, então, das discussões rasas e da desinformação que às vezes ocorre, quais são os maiores desafios, então, na comunicação da transição energética?
Vou dar um exemplo. Todo mundo gosta de renováveis, né? De solar, de eólica, e, cara, esse realmente é o futuro. Mas por que uma transição energética? Exatamente o conceito de como é que nós vamos chegar numa economia de baixo carbono, de zero carbono, com segurança energética. Vou me explicar. A Speak, por exemplo, ela acabou de anunciar um parque solar que vai ser o maior projeto do Brasil, somos pioneiros em parques eólicos, nós temos uma hidrelétrica, mas nós também somos sócios de uma usina a gás. Você fala, nossa, mas isso é uma contradição. Não é. Por quê? Para você poder expandir com segurança, vamos chamar só de eólico solar por enquanto, você precisa da energia de base. Por quê? Não venta toda hora, não faz sol toda hora, as baterias ainda não estão desenvolvidas. Você não consegue segurar o sistema de energético só com renováveis hoje. E quanto mais renováveis você colocar no sistema, menos confiável ele fica, sem uma energia de base. E quais são as opções de energia de base hoje? Gás, nuclear e as térmicas, aí, óleo, aí a gente nem coloca isso na equação. Então, comunicação tem um papel fundamental de dizer, por defendermos a economia de baixo carbono, para passar essa fase de transição energética, nós precisamos de segurança energética e o gás é a melhor opção, ela que vai garantir. Vou dar um exemplo: no passado a gente teve a pior seca dos últimos anos, assim, foi uma coisa horrível, e a UGNA, que é essa térmica gás que nós somos sócios, ela entrou em operação e garantiu que a gente não tivesse um apagão. Então, e enquanto os reservatórios se enchiam, hoje ela está desligada porque ela fica ali de segurança no sistema, né? Se tiver, porventura, não está previsto, mas outra seca, igual do ano passado, nós ligamos as térmicas, os reservatórios podem encher e as renováveis também vão sendo despachadas. Então, a comunicação é fundamental nisso, né? Não é uma discussão rasa, tipo, ah, solar, quanto mais solar, melhor. Tem que tomar cuidado.
Certo, eu achei interessante, Roberto, como no site de vocês há uma área destinada a notícias do meio ambiente, né? E quando eu penso que a Speak, então, é uma empresa que investe em energia renovável, a questão ambiental está muito na essência da organização, né? Está muito na essência do seu produto. Como que é comunicar isso?
Olha, de novo, é um grande desafio, porque essa discussão, ela é mais fácil você ter de maneira rasa, né? E ela gera muito ruído quando ela é de maneira rasa, né? É difícil você ter essa discussão, por exemplo, o vídeo, enfim, que pessoas ainda hoje negam o aquecimento global. E nós, por exemplo, como o aquecimento global nos afeta? Nós temos uma hidrelétrica muito grande. A nossa hidrelétrica de São Simão abastece 6 milhões de residências. Então, é uma hidrelétrica bastante relevante. Não só no Brasil, como no mundo, ela é uma hidrelétrica muito grande. E nós estamos, assim, sofrendo bastante com as chuvas, né? Não só de seca, às vezes chove demais, chove no mar. Então, isso é sim um efeito material de já do aquecimento global, de uma mudança climática. E aí você tem uma série de desdobramentos técnicos dessa discussão. Desdobramento, mas tem um negócio no setor que chama GSF, que a gente não precisa entrar, mas que tem, como tem mudado o regime das águas, as hidrelétricas têm trabalhado de maneira diferente. Então, essa é uma discussão bastante prática do que é a mudança climática e que a gente já está tendo, né? Como é que a gente altera os nossos modelos frente a essa mudança climática, nossos modelos de previsão de chuva, enfim, que isso nos afeta diretamente. Mesmo o regime de ventos. Então, nós temos experiência no regime de ventos desde 2006 no Brasil. E ainda assim, hoje em dia, a gente viu que não está igual. Né? Não está igual. Então, já é factual a mudança climática. Então, como é que a gente comunica isso? Né? Como é que a gente tem essas discussões que são técnicas, que são profundas, e às vezes a gente se depara com pessoas negacionistas, ou mesmo que tem essa discussão bastante, de maneira bastante rasa, né? Porque também não é simples descarbonizar a economia, vamos aqui, né? Não é simples o seu carro não ser mais a gasolina, não é simples o seu carro não ser mais a etanol, não é simples, né, você tirar o petróleo da economia, não é simples. Então, não adianta levantar uma bandeira das renováveis e ignorar somente. Vide a Europa hoje, infelizmente a Europa está tendo aquele conflito com a Ucrânia, e olha como a Europa é dependente de gás e petróleo, e veja que as pessoas talvez passem frio no inverno. Você imagina passar frio no inverno? Um país como a Alemanha, as pessoas passando frio. Por quê? Porque acabaram acelerando demais, desligar algumas nucleares, e talvez eles tenham que queimar carvão. Eu acho que essa guerra é triste por vários aspectos, né? Óbvio, dos direitos humanos, mas ela está nos ensinando também que se você não for responsável na descarbonização, você pode sofrer consequências graves, né? Os países europeus se mostraram muito frágeis na segurança energética, né? Cortou o gás da Rússia, eles vão passar frio, né? Ou vão ligar a térmica a carvão, que é muito pior que o gás. Então, é muito difícil ter essa discussão de maneira profunda, de maneira a fornecer argumentos corretos, sabe? Não ficar só na coisa rasa. E aí toca a comunicação, né? Storytelling e tal.
Berto, você comentou que primeiro isso é feito internamente, né? Primeiro a comunicação atua dentro de casa. Conta pra gente então, Roberto, como é feito o engajamento com os colaboradores sobre essas pautas?
Legal. Nós, por exemplo, a pandemia trouxe aspectos muito ruins, mas trouxe muitos aprendizados, né? Então, por exemplo, para nos mantermos unidos, nós assim não tínhamos nada online antes, né? E aí, todos os escritórios, a gente só manteve o coração da operação presencial, todo mundo teve que aprender a trabalhar de home office. Como nós aprendemos a ficar, entre aspas, juntos? Através de lives. Mas você também não tem tema para toda, né, toda hora ter uma live. Então, o que a gente começou a fazer? A fazer um bate-papo com as pessoas em live, cada uma na sua área. Então, vamos falar sobre regulação, vamos falar sobre crescimento do mercado de energia, vamos falar sobre transição energética. Então, a gente trazia aí esse conhecimento, não é só na Speak, mas, como eu disse, todo setor elétrico, toda empresa do setor elétrico tem. As empresas do setor elétrico têm meteorologistas, tem áreas de P&D muito bacanas, porque, por regulação, as empresas são obrigadas a destinar parte da receita para P&D, então você sempre tem uma área de P&D bacana, você tem muito desse conhecimento. Então, como engajar? Você traz as pessoas para uma live, você pede para as pessoas escrever um artigo para uma revista especializada, tem muitos professores dentro das nossas empresas, do setor, tem muito conteúdo. Ao mesmo conversa um a um, falar, a gente precisa fazer um release sobre um tema. A primeira coisa que a gente faz é procurar alguém dentro da empresa que conhece esse tema, o pessoal de escrever texto normalmente, então fala, me manda uns bullets, me manda aqui uns bullets sobre o tema, sobre uma fonte, enfim. E aí a gente monta um release, um jeito bacana de você de trazer informação, às vezes você nem usa para um artigo, mas monta uma série de argumentos dentro da empresa, alinhados. A própria reunião de diretoria, ela é uma reunião em que cada um dentro da sua área traz um tema, né? E às vezes não só o diretor ou a diretora traz esse tema, mas traz um especialista da área para discutir esse tema, né? É fundamental esse alinhamento dentro da empresa e é assim que a gente engaja, dando visibilidade, no fundo, né? Procurando as pessoas e dando visibilidade para elas.
Sim, muito interessante isso, mas eu me sinto na obrigação de te perguntar, eu entendi a ideia, mas como que você viu ela repercutir com os colaboradores?
Ah, por exemplo, a gente tem o Momento Harmonia, né, que é como a gente chama a live. E aí, nós temos a ferramenta de live, você vê o chat, por exemplo. Né? Você vê o chat lá, as pessoas interagindo naquele chat. Outra coisa que a gente vê mesmo nas pesquisas de GPTW, etc., melhorou muito o relacionamento entre áreas. Né? Você tinha muita coisa assim, a minha área é uma maravilha, mas a empresa, ó, ninguém sabe o que está fazendo aqui, era impressionante. A minha área só tem gênio, mas a área ao lado aqui, olha, só tem todo mundo, tem um bando de perdido. Cara, a pandemia, ao invés de nos separar, nos unir. Acho que também pelo momento, e como segurança não é da boca para fora, é um valor, então a empresa não pensou duas vezes em mandar todo mundo para casa, só voltar com todo mundo seguro. Nós contratamos um infectologista chamado Dr. Caio Rosenthal, que na última live eu chamei ele de anjo, porque ele foi um anjo, assim, aquele cara que atendia todo mundo, cara, atendia nossos parentes, cada um teve seu momento muito complicado, e ele estava ali, disponível. Então, assim, as pessoas se uniram ao invés de separar e trazer esse conteúdo, não só uniram, enfim, num momento difícil, mas também se uniram trocando ideias. Ah, peraí, pô, o que você faz ali? Ah, tá bom, então você não é tão mal cego quanto eu achava, a sua área também sabe fazer as coisas igual a minha. Você viu muito claro isso, por exemplo, no indicador que é a pesquisa de clima. Né? Nós somos uma empresa GPTW. Se você for ver uma empresa de 5 anos, né? A SPIC antes era Pacific Fiber, mas era uma operação bem pequenininha. A SPIC Brasil é uma empresa de 2018. Então, é uma empresa que em 5 anos ela tem uma resposta muito positiva no GPTW, por exemplo, que é um indicador muito interessante. Mas não é só isso, mesmo todo mundo se conhece. Sabe aquela empresa que as pessoas se conhecem? Que não é sem crachá, né? Que é fácil conhecer quando está todo mundo usando crachá. Mas conhecer sem crachá é mais complicado. Então, você tem isso hoje também.
Sim, interessante. Quero voltar a falar sobre a comunicação agora do setor energético. Quais outros desafios você tem percebido na comunicação desse setor, na comunicação desse mercado, que, como você já comentou aqui, nem sempre é tão eficiente?
Olha, você teve ano passado, como eu disse, um dos piores cenários de chuva de que tem notícia. Qual a consequência disso? Você tem que ligar outras fontes de geração que são caras. Né? O que aconteceu com a conta de energia? Ela aumentou muito acima da inflação. Mas não é uma equação simples. Eu simplifiquei aqui, mas não é essa relação direta. Né? Tanto que algumas distribuidoras elas aumentam mais, outras aumentam menos. Né? Depende, enfim, de uma série de equação. Mas qual que é o efeito prático disso? A conta das pessoas aumentou 30%. Bom, se a conta aumentou 30%, alguém está ganhando dinheiro. Quem? As empresas de energia. Ah, bando de enfim, sei o quê, esses caras aumentaram a conta, aumentando o lucro, que não é verdade. Por quê? Porque nós tivemos que acionar fonte de energia mais cara por uma crise climática. Né? Só que como explica isso? No final do dia, sua conta ficou 30% mais cara, 25% mais cara. É muito complicado ouvir isso. E nem o governo quer isso, né? Porque, enfim, nós estamos entrando num ano eleitoral e nenhum governo gosta de aumentar 30% a conta. Então, você tem uma equação muito complicada, que não é simples, que não reflete no bolso. Antes fosse, né? Tá bom, então estamos ganhando 30% a mais. Não, estou todo mundo perdendo por uma questão climática. Tá? Só que aí você entra no centro de uma discussão que você não gostaria, que é a inflação, aí entra, a gente está passando tempo de polarização política, e então é muito difícil, você acaba sendo arrastado para uma discussão em que você, no fundo, não tem a ver. Né? Você é o mensageiro do apocalipse, no fundo. Né? Você basicamente está dizendo, olha, a gente tá num problema sério aqui de chuva, e o sistema brasileiro depende muito dessa chuva, e no final do dia é isso que aconteceu, a gente já acionou fontes de energia mais cara. Agora, quem quer entender isso? Tem ali, você passa a mensagem de jeito muito suave, mas é muito difícil. Então, o setor de energia elétrica como um todo, e acabou também, e aí se a gente ampliar o setor de energia, aí você põe nesse bolo todo que o petróleo também foi lá em cima, e aí os combustíveis também, né? Estão lá em cima, o preço de combustível. Então, isso, na verdade, isso é um fenômeno mundial, né? Por vários motivos, energia no geral aumentou de preço, mas não por causa do, vamos chamar assim, da ganância dos participantes das empresas de energia, né? Então, essa é uma discussão muito complicada. E aí também tem outro lado que é muito gostoso, daí você bater nas empresas de energia no geral. E aí você apanha e nem sabe por quê.
Roberto, você comentou, né? Energia renovável é o futuro. E eu queria ouvir de você, como é que você tem entendido, então, o que isso implica para para a comunicação, para o marketing da empresa e do setor energético, né? Agora, para os próximos tempos?
Olha, talvez seja arrogância a gente dizer, mas o setor elétrico precisa capitanear e, não sei se a palavra é doutrinar, mas é informar, vamos dizer assim, porque a informação está com a gente, tá? O que a gente faz tem um impacto muito, muito grande na questão da redução de emissão de carbono, né? Você pega, por exemplo, sei lá, uma empresa de bens de consumo, o que ela pode fazer de redução de carbono? Bom, ela tem lá o impacto dela, ela pode, numa planta ou outra, enfim, ser autossuficiente em energia, pôr placas solares, usar coisa reciclável, ela consegue fazer, é muito legal isso, é, para uma empresa geral de bens de consumo, e ela até faz um marketing super bacana, são muito bons de marketing e tal, né? Mas, cara, o impacto mesmo, o impacto está no setor de energia, né? Tanto energia elétrica quanto dos combustíveis fósseis, o impacto está na emissão que os carros, a diesel, tal. Então, cara, você transformar o setor de energia, as outras coisas acabam vindo a reboque. Então, nós estamos no centro dessa discussão. E não é uma discussão simples, tá? E o nosso ponto de contato, porque como nós não somos, no geral, B2C, nosso ponto de contato é a comunicação institucional. E como é que a gente se comunica de maneira institucional? Como é que a gente informa a imprensa? Como é que a gente informa os consumidores? Como é que a gente está presente nessa discussão de uma maneira genuína, né? Sem agenda oculta, sem, sabe, jogando transparente mesmo, e nós somos a fonte primária de informação dessa transição energética. E a comunicação institucional é fundamental. E nós não temos todas as ferramentas das empresas, enfim, vou falar de bem de consumo, mas do marketing tradicional, né? Nós temos uma questão institucional, nós temos até um papel de informar os governos, né? Como é que se altera a legislação? A legislação é muito importante. Como é que se altera? As grandes transformações vão vir da legislação. Então, como é que a gente conversa sobre isso?
E este foi mais um Falação. No portal Aberge, você tem acesso a mais conteúdo sobre comunicação empresarial, entre artigos, livros, eventos e cursos, além de informações sobre como se tornar um associado. Visite aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico e André Nakassone. Até a próxima!